Turning today to the Acts of the Apostles, chapter 7, and verse 1.
Eu estou abrindo hoje nos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 1. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E nosso título é Fé na Última Promessa de Deus. E aqui estamos, nesse capítulo 7, nos nossos estudos do livro de Atos. Estevão, que provou ser o primeiro mártir da igreja cristã, fazendo o que foi chamado de sua defesa diante desses homens. Ele foi acusado de muita coisa, palavras, blasfêmias contra Moisés e contra Deus, insultando, destruindo, contra o templo, contra a lei cerimonial de Deus. Bom, essas são as coisas que disseram contra Estevão. Então, aqui, essas acusações foram colocadas diante dele, e aqui diz o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E o que Estevão faz não é uma defesa de si mesmo, mas é um sermão, sem dúvida. E um sermão que eles ouviram. E o sermão mais longo do livro de Atos, como eu mencionei antes, duas vezes, seria duas vezes maior do que o sermão do apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste. E o sermão sobre a história de Abraão, os patriarcas, Moisés, principalmente, muitos pontos serão feitos, e as pessoas, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles que se reuniram, talvez eram 71 membros, os líderes religiosos de Israel. Bem, queridos amigos, eles ouviram, eles tinham que ouvir, por causa do último capítulo, último versículo do capítulo 6, que dizia: então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos neles. Eles não conseguiam tirar os olhos, eles estavam fixando os olhos nele, porque eles viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Algo incrível dito sobre Estevão. Existia uma autoridade dada por Deus a ele. Ele era uma pessoa que era serena, compunha, mas era a autoridade que fazia com que eles tivessem que ouvir esse sermão. Mas eles deviam estar furiosos, com os corações irritados, porque eles eram pessoas que se achavam justos. Esse povo, e no fim, eles mostraram sua expressão e se iraram e fizeram o que eles fizeram. Mas é incrível o quanto ele disse. Não vamos conseguir fazer tudo em um estudo, mas um grande número de versículos conseguiremos. E essa mensagem era direta para os judeus e esses membros do conselho. Existem também ainda muitos versículos que é muito interessante para nós, que podemos aplicar em estudo para nós. E ele disse, Estevão: homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão. Talvez é importante saber que o original é um pouco diferente. O pai da glória. E é importante que pensemos, porque o Deus da glória é cheio de sentido, mas o Deus da glória é a maneira que ele apareceu para Abraão. Aquele que apareceu a nosso pai, Abraão, que dava um pouco da sua glória para algumas pessoas em algumas ocasiões na história do Velho Testamento. E esse Deus apareceu para Abraão o Deus da glória, que é a maneira que, na verdade, está colocada na nossa Bíblia aqui em português, mas não em todas as traduções. Mas aqui nós chegamos bem próximo à tradução que vem do grego mesmo. E foi um chamado para Abraão que ele saísse daquele lugar civilizado que a sua família era residente, que ele conhecia tão bem, onde existia segurança, era um lugar sofisticado. Bom, esse é o nosso primeiro ponto, o chamado de Abraão. O chamado de Deus, no geral, o Deus de glória, da glória, apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Hara, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. É algo incrível que temos aqui. É um chamado que deve ser respondido completamente por fé. Considere: saia da tua terra, deixe tudo, deixe a sua segurança, a sua habitação confortável, deixe o lugar que. Esse lugar que é cheio de escola, proteção, bancos, tudo que você precisa, tudo que você podia desejar no mundo daquela época, deixe tudo e venha para um lugar que você não conhece. Você não conhece onde eu vou te levar, aonde eu vou te guiar, mas venha, saia de tudo isso, deixe tudo isso e me siga, venha comigo. Quão característico é isso com o chamado de Deus. E como você pode esperar que alguém responda por fé de sair, deixar algo e ir para algo que é completamente desconhecido? Claro que Abraão tivesse, se ele tivesse evidência, de uma forma ou outra da glória de Deus, ele responderia. Ele com certeza deixaria tudo e seguiria, não importaria que nada ele soubesse do seu destino ou das tribulações que ele teria no caminho, ele responderia em fé. E quão similar isso é para o chamado da salvação, nosso chamado, porque nós vemos nenhuma grande manifestação de Deus, que o Deus da glória não manifesta, não se manifesta ou aparece ou fala com voz audível. Não, nenhuma maravilha sobre o nosso chamado, mas existe uma maravilha paralela, porque é um chamado ao coração. E todo verdadeiro crente aqui lembra-se daquele primeiro dia quando Deus, ele ganhou seu coração e te comandou que você viesse, e venho talvez dessa forma para ti, que você se sentiu seu pecado diante de Deus tão sujo. Você nunca creu nele antes, talvez. Você nunca levou a sério. Nunca significou nada para ti, mas existiu uma hora quando você foi mudado. É como se o chão tivesse sido tirado de ti. Você sentiu sua culpa, o quão escura era o seu coração diante de Deus. Talvez você olhe para trás, e você não tivesse entendido quão grande era o seu pecado, quão profundo, mas era profundo o suficiente para que você buscasse a Deus. Você não conseguia descansar sem Deus. E o evangelho que você ouviu de um jeito ou de outro ficou tão claro para você, tinha tanto significado. E você se perguntou: por que eu nunca entendi isso antes? Eu não sou um tolo, talvez você diga. Eu não sou uma pessoa tola. Eu ouvi essas coisas antes, mas eu nunca percebi. Eu nunca entendi que Deus era um Salvador, que sofreu e morreu por pecadores, que existe reconciliação com Deus. Eu nunca entendi, nunca compreendi a santidade de Deus, que eu não tenho como me aproximar dele, que eu sou inadequado, eu tenho pecado, ou a mancha que eu tenho na minha alma, quantas falhas. Eu nunca seria capaz de ficar em pé diante de Deus e ser aceito por Deus do jeito que eu sou. Isso te machuca? E aí você entendeu Você foi como se fosse perfurado no coração. Você nunca esqueceu essa experiência, eu tenho certeza. E Deus te chamou. Ele te chamou para que você deixasse o mundo, deixasse o seu pecado, deixasse as celebridades desse mundo, as suas fascinações com coisas vazias, a sua linguagem ruim, todas as ganâncias, cobiças, tudo de errado. Ele te chamou para que você deixasse, para que você desejasse deixar. E aí você passou a seguir ele. E ele tomou conta de você. E ele te mudou. E ele te fez uma pessoa nova. Ele te fortificou e você confiou nele. Lembra dessa primeira, da primeira convicção? Quando Deus te mudou, existem pessoas que acreditam ser cristãos. Eles nunca tiveram chamado de Deus. Eles nunca conheceram esse chamado de convicção que te acorda, que traz essa vergonha pelos pecados e a fome, a sede pelo perdão. Existe uma paralela. Você consegue ver na linguagem aqui. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Arã, e disse-lhe: sai da tua terra. Existem cristãos hoje, em igrejas, em todo lugar, que nunca saíram do país do pecado, que precisam de João Bunyan no Progresso de Peregrino, deixar a vida antiga, o mundo antigo. Claro que você não consegue fazer, mas querer fazer, buscar a Deus e deixar o passado e ir para o novo. Existem pessoas que nunca mudaram, nunca deixaram o passado. Eu espero que isso não seja você, queridos amigos. Eu espero que vocês possam se relacionar com isso. Lembrar daquele momento de salvação da sua vida, quando você foi convencido dos seus pecados e você encontrou Cristo. Não existia mais nada que você pudesse fazer em vida, mas buscar e encontrar Ele. Saia da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Ele não tinha esse momento de glória, só depois de duas ocasiões, mas ele nunca esqueceu. Dirige-te à terra que eu te mostrar. Está no futuro. Existe muito descorajamento. Olha no versículo 4. A obediência da fé. Esse poderia ser nosso segundo título. A obediência da fé. Então saiu da terra dos caldeus. Ele respondeu. Ele respondeu. Ele creu. Ele creu que ele devia seguir o Senhor e deixar a vida antiga e ir para o que Deus estava mostrando para ele. E se você vem ao Senhor, isso acontece com você. Você seguiu o Senhor, ele se tornou seu pastor. Nunca perca isso, que Deus é o seu pastor. Todos os dias, ele é o seu Senhor e Cristo é o Jesus, Cristo Jesus é o pastor também. Seja diante dele, perto dele, dê a sua vida a ele todos os dias. Ou se você se desviar, existem riscos. Não, busque ele novamente. Então saiu da terra dos caldeus e depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Mas olha o descorajamento aqui no versículo 5. E não lhe deu nele herança a Deus, nem ainda o espaço de um pé. Quando ele chegou à terra, ele seria um peregrino. Ele não possuiria nada, ainda não. Era só o futuro. Ele teria muitas demonstrações, exibições do poder de Deus em sua vida para protegê-lo, para prover para ele. Mas ele não veria essa terra do futuro. É o mesmo comigo, com você. A terra está no futuro, bem no futuro. Você não conhece nada, só a informação da escritura. Você não sabe como que vai ser. Aquela grande terra, aquela eterna glória está no futuro. Você não possui nem o suficiente para colocar o seu pé dentro ainda. Mas você confia. A sua fé está lá. Esse é o seu objetivo. É onde Deus está te levando. E você pergunta: mas como que você sabe? Você nunca viu. Como que você sabe? Como que você pode ter tanta certeza? Porque Deus lhe deu comigo. Porque Deus colocou suas mãos em mim. Ele me acordou. Ele me convenceu dos meus pecados. Porque ele me deu uma experiência em me trazer a ele, como nenhuma outra experiência que eu tive. E eu provei ele tantas vezes. Ele respondeu minhas orações, me abençoou, me ajudou milhões de maneiras. Então eu sei que eu posso crer, acreditar na promessa dele. É assim que você deve pensar como cristão. Existirão tentações, essa semana mesmo, para fazer todos os tipos de coisas erradas, invista seu tempo, seu dinheiro, em todo tipo de coisa, para o aqui e o agora, para pensar no agora, se preocupar com o agora, para ter ambições desses sonhos de agora. Mas você não pode deixar isso acontecer com você. Deus lhe deu com você. Ele colocou as mãos em ti. Ele te encorajou por todo o caminho, de tantas formas diferentes. Então, é o futuro que conta. Como cristão, no Progresso de Peregrino, o livro, e isso é isso que significa, mais do que qualquer coisa, estar disponível para a obra de Deus, criar seus filhos, prover para eles, sim, de uma forma boa, mas não extravagante. Isso vai só arruiná-lo. Mas a sua fé está naquela terra futura. E antes que mostremos, como Estevão mostrou, para trazer convicção para os membros daquele conselho de Sanhedrin, nós somos relembrados da nossa própria experiência. Então, versículo 5: e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé. E outro descorajamento aqui no fim, versículo 5: mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência. E ele não tinha filha, não tendo ele ainda filho. Tinha 75 anos quando ele deixou aquela terra, e não tinha filho. E ele pensaria: vou ser um peregrino nessa terra. O que isso está ensinando para ele? O que estás dizendo a ele? Bom, aprendemos na letra para Hebreus que Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos de Jacó, principalmente Josué e todos os outros, creram naquela promessa de terra que seria cumprida. A terra da promessa seria dada e foi dada para aquela nação. Que isso era só uma ilustração, uma promessa, de algo muito maior. E Abraão, do início, é dito na carta de Hebreus, em capítulo 11, que Abraão, desde o início, sabia que aquela terra que ele caminhava seria dado para os seus descendentes. Era só um símbolo, um exemplo, um toque de uma cidade eterna, uma herança eterna. Então ele não se preocupava, que ele nunca ganhou para si mesmo. Ele sabia que os que viriam depois ganhariam, mas ele sabia que era só um símbolo, que não duraria, algo muito mais precioso viria. Mas ele não tinha nada, nem filho para herdar, mas ele creu na promessa: mantenha a sua fé na última promessa. Não deixe uma semana passar sem ter a sua fé afirmada na última promessa de Deus. E dê um tempo para refletir nisso. Eu fui chamado. Deus colocou as mãos em mim, uma misericórdia maravilhosa, e me prometeu essa terra eterna. Esse é o objetivo, esse é o fim. Não importa o que eu perder, o que eu deixar de ganhar aqui. Não importa o que eu perder ou deixar de ganhar, ou mesmo todas as coisas que eu ganho. Eu vou fazer de tudo para usar para a glória de Deus. Eu vou olhar para o propósito de Deus, como que eu vou usar para Ele, porque essa é a grande promessa. Essa é a grande promessa, eterna glória que Deus colocou as mãos em mim para esse propósito. Como que eu posso merecer isso? Eu mereço o oposto, só condenação. Por que que eu devo receber tão maravilhosa promessa? Eu devo manter minha promessa nisso? Quão tolo que esse mundo, ele me preocupa tanto, que os meus desejos são para as coisas daqui. Quão tolo eu sou. É isso que mais significa, mais vale a pena, que Deus vai me levar para Ele, para estar com Ele. E eu tenho que estar disponível aqui. Temos o versículo 6. Falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia e a sujeitariam à escravidão, Egito, claro, e a maltratariam por 400 anos. Ah, diz Deus a Abraão, o cumprimento do toque da promessa, a terra física. Na terra é parte da promessa. Isso que seria só um toque, um símbolo de algo muito mais maravilhoso. Bem, isso não seria ainda por mais 400 anos, porque seus descendentes, que são inúmeros, vão ser cativos, serão tratados maus. Sua fé tem que ser alta e além disso. Mas você acredita em Deus? Ele acreditava em Deus. E ele não deixaria perder de vista a promessa de Deus. Versículo 7: Eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. Depois disso sairão e me servirão neste lugar. E ele deu aqui a aliança da circuncisão. E assim gerou a Isaque, Abraão, e o circuncidou ao oitavo dia, Isaque, Jacó, e Jacó, os 12 patriarcas. Os patriarcas, no, versículo 9, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Existe uma pausa aqui na narrativa. Os patriarcas, os filhos de Jacó, movidos de inveja, poderia ser um terceiro tema para nós. Existem hostilidades contra aqueles que colocam a fé na promessa de Deus. Sempre existirá hostilidade. Hostilidade, não só na vida de Abraão, Isaac, Jacó, mas aqui na vida de Josué. José, esse homem de Deus, tinha seus sonhos, não eram sonhos egoístas, eram dado divinamente. Ele sabia desde a infância que ele libertaria o seu povo e a sua família. Deus falou com ele. Seus irmãos o odiaram por isso. Eles tinham ciúmes, não ciúmes dele ser alguém que libertaria, mas o fato de que ele tinha essa certeza que ele seria abençoado de uma forma magnífica por Deus. E aí existia hostilidade, antagonismo e ódio para uma criança de fé. E aí eles venderam ele como escravo. Eles queriam matá-lo, mas eles venderam por escravidão. Algo terrível de se fazer. Se livraram dele, mas Deus estava com ele. E Deus o libertou, livrou-o de todas as suas tribulações. Lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Você conhece a história? Não existe quase ninguém aqui que não conhece essa história tão resumida de uma forma tão bonita. Sobrevenho então a todo o país do Egito e de Cana fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais. A primeira vez você conhece a história? Bem, a segunda vez foi José conhecido por seus irmãos e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Jacó desceu ao Egito e morreu ele e nossos pais. Fé novamente. Apesar do início, que teve perseguição, hostilidade, versículo 16, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão, muitos, comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Hemor, pai de Siquém. Bem, eu não vou entrar em detalhes agora, essa parte da escritura que é falado aqui que Abraão comprou em Cana, o sepulcro com o seu dinheiro, mas o ponto que eu quero fazer é que grande fé que ele tinha. Jacó lhe deu direções aos seus filhos que ele tinha que ser enterrado em Canaã, que era a terra deles. Deus nos dará. Era um toque da promessa da vida eterna. Versículo 17. Tempo passa rápido. Temos que continuar aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão. O povo cresceu e se multiplicou no Egito. Existia um grande número deles, mais de 2 milhões. Versículo 18, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Versículo 19, este usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Eles queriam matar os recém-nascidos para acabar com a população. Terrível. Versículo 20. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso. Foi criado 3 meses em casa de seu pai. Ele era formoso para Deus, é o que o termo diz em grego. Escolhido por Deus, precioso. Então foi criado 3 meses na casa de seu pai, sendo rejeitado. Tomou o filho de Faraó e o criou como seu filho. Algo maravilhoso, a providência de Deus. E versículo 22, Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Era um príncipe no Egito, uma pessoa de grande preparação, que estudou, era poderoso em suas palavras e obras, tão capaz, equipado por Deus, algo maravilhoso, um homem preparado por Deus. Ele era aquele que libertaria o povo, seu povo. Versículo 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Ele estava preparado, humanamente falando, mas ele quis visitar seus irmãos para se identificar com ele, para se revelar a ele. Vem o seu coração, algo muito nobre. A hora chegou, venho-lhe ao coração para libertar o meu povo. A hora chegou, Deus me preparou para esse dia. Ele estava pronto para entrar a controvérsia, rejeição, para libertar o seu povo. Mas não era a intenção de Deus. Como seria feito? Esse seria nosso outro título para nós. Deus reserva o direito para si, para fazer as grandes coisas, as coisas poderosas. Versículo 23. Quando completou a idade, venho-lhe ao coração visitar meus seus irmãos, os filhos de Israel. 24. E vendo maltratando um deles, e o defendeu. Eles não viam os escravos e eles trabalhando. Moisés viajou entre o versículo 23 e 24, por grande distância, para encontrar seu povo trabalhando. E vendo um maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Eles não estavam interessados. Estava acabando com eles. Esse é o príncipe Moisés. O que ele está fazendo aqui? Ele está se colocando em risco. Ele está se identificando conosco. A narrativa em Gênesis é que parece estar falando de uma ou outra pessoa. Era provavelmente, existe uma multidão lá olhando. E claro que isso foi falado entre eles. Esse é o príncipe Moisés conosco. Ele vai nos libertar. Algo será feito para nós. As promessas de nosso Deus vão ser mantidas. Mas eles não estavam interessados. Eles não criam naquelas promessas. Para eles, eram histórias antigas. Eles repudiaram seu Deus. Eles pensavam que eles não seriam mais libertados. Eles não pensavam que algo poderia ou seria feito. Não tinham fé. Não tinham mais orações. Não tinham mais interesse. E eles foram contra Moisés. Eles não entenderam. E aí, no outro dia, 20, versículo 25, ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. É um ato físico. No dia seguinte, pelejando, eles fizeram: quem te fez um juiz sobre nós? Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Existia, o multidão estava dizendo: acabe com ele, que ele volte para a luxúria da onde ele viva. Vai me matar como queres tu me matar, como antes mataste os egípcios, versículo 29. E a esta palavra fugiu Moisés. Mas ele não tinha medo. Ele não tinha medo. Então Moisés foi. Deixou o Egito. Por que que ele foi? Bem, nós dissemos porque ele temeu que isso chegaria até Faraó e se ele teria grandes problemas para ele. Então ele fugiu. Não, diz o escritor, inspirado da carta de Hebreus. Ele não temeu Faraó. Ele não tinha medo de Faraó. Ele voluntariamente deixou as luxúrias do Egito. Esse homem de Deus percebeu: Deus não me chamou ainda. Que algo maravilhoso! Os filhos de Israel não queriam ele. E Deus não queria que ele fosse ainda. Porque Deus preservaria para ele a grande demonstração do poder. E ele esperaria 40 anos. Até que Moisés não tivesse mais no seu cargo, um príncipe no Egito com poder de autoridade, mas até que ele fosse um homem velho, Moisés foi à terra de Mídia. Ele se tornou um estrangeiro lá, nunca se tornou um midianita, porque ele nunca esqueceu que ele era um israelita. Ele era um homem de Deus, que libertaria o povo de Israel. Mas Deus preservaria para ele o poder, mesmo comigo e com você. Nós somos comissionados por Deus para servi-lo, mas ele reserva o poder das grandes coisas para ele. Eu sempre falo isso, queridos amigos. Existem igrejas que acreditam na Bíblia ao redor do mundo que perderam toda a confiança nisso. Eles fazem eles mesmos. Era algo nobre que Moisés pensou, que ele estava pronto para libertar os filhos de Israel quando ele tinha 40 anos. Era algo nobre, mas Deus não o mandaria. Ele esperaria até que ele ficasse velho e fraco e completamente dependente do poder de Deus. Até que ele fosse um estrangeiro, um ninguém. Ninguém na estimação de Faraó, por exemplo. Ah, queridos amigos, o mesmo comigo, com você. Deus não nos colocou para ser pessoas inovativas, inteligentes e decidir a maneira que vamos ganhar almas, decidirmos o que devemos fazer. Ah, temos que ter uma plataforma grande para adorar a Deus, temos que ter uma orquestra ou uma banda, ou temos que ter músicas contemporâneas, ou temos que ter um palco, coisas criadas por homens e mulheres pecadoras. Temos que ter todos esses métodos diferentes, mais avançados, para que as pessoas chamarem a atenção das pessoas. Temos que começar a parar de falar de pecado e falar sobre as pessoas se preenchendo, se achando, em vir aqui buscar Cristo, ter uma vida mais feliz, mais rica. Pare de falar de arrependimento, perdão, conversão. Todo tipo de manipulação, técnicas emocionais. Ah, as pessoas são muito tolas de pensar assim. Desculpa dizer isso sobre pessoas que são crentes, mas é tão tolo não ver que a mensagem se repete constantemente na Escritura. Moisés não foi mandado, até que Deus apareceu para ele e disse, eu te mandarei. Algumas pessoas leem errado. Eles leem como se Deus dissesse a Moisés de outra forma. Deus disse, eu te mandarei. É um chamado. Deus fará. E Moisés seria só um instrumento. Deus faria. E seguir as instruções de Deus, cada passo, fazendo a obra de Deus, é assim, é um grande privilégio pregar a palavra. Será que é tudo? Não existe mais. Você sabe o que é oração. Pregue a palavra e ore. Mas e a banda? Pregue a palavra e ore. Diga o que a Escritura diz. Mas e a orquestra? Pregue a palavra e ore. E aquela técnica, e essa técnica, e outra. Eu te mandarei, diz Deus a Moisés. Quantas histórias, quantos ensinos tem na Bíblia, como Deus lhe deu com o seu povo. Bom, estamos olhando para essas passagens maravilhosas, extraordinárias, nesse versículo. Versículo 31. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, disse-lhe o Senhor, tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e ouviu seus gemidos. Agora, pois, vem e envir-te-ei ao Egito. E o grande versículo 35. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo... Você consegue ouvir Pedro pregando aqui, quando eu leio? Estevão, assistente apostólico, um dos primeiros diáconos aqui. Ele se tornou provavelmente um assistente ao apóstolo. Você vê quão bem ele aprendeu de Pedro. Pedro, nós notamos os seus contrastes na pregação. Ah, isso poderia ser Pedro pregando aqui, versículo 35. Este Moisés, a qual haviam negado, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Claro que Estevão vai aplicar tudo isso a esses homens que estão ouvindo de Sanhedrin. Mas isso é para nós hoje. Deus lidando com aquele povo de antigamente, na maneira que ele fez. Bem, meu tempo acabou, mas o chamado de Deus. Você ouviu, queridos amigos, a obediência da fé, a hostilidade para com a fé. Não se surpreenda da hostilidade que temos nos dias de hoje constantemente. Só Deus pode fazer as coisas importantes. Nós dependemos dele, somos instrumentos dele, temos que testemunhar, temos que pregar, temos que orar, mas Deus fará as grandes coisas. Nós damos a mensagem, ele buscará o coração, ele chamará o povo, convicção, a comissão. Vimos aqui Deus para Moisés, e depois de tudo, é a última promessa. A última promessa de uma terra eterna, eterna glória. Mantenha seu coração, a sua mente, seus olhos nisso. Cristo é o seu pastor até a última promessa, e ele te manterá.